Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui de novo no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira, é isso. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre notícias recentes do Uber. Saiu hoje no Estadão uma reportagem, mas antes de chegar nesse filé mignon aí, porque realmente o Uber é uma empresa que representa várias coisas que eu absolutamente desprezo, eu quero comentar algumas coisinhas que talvez tenham passado ao largo, né? Tenham passado batido. A primeira delas é um artigo bastante interessante sobre smart cities. Esse tema de cidades inteligentes me interessa. Eu estou mais ou menos ligado a isso através de um projeto que a gente está fazendo para Medellín. Não sei se vocês sabem, eu estou envolvido com uma consultoria americana chamada EXOWorks, que é de alguma maneira ligada à Singularity University. Então esse tema de smart cities me interessa, eu quero me aprofundar. Eu já percebi que isso no Brasil está bombando, eu assino uma lista de e-mail que, cara, cidades mais interioranas e mais provincianas possível estão lá aparecendo como smart cities, cidades digitais daqui e de lá. O entusiasmo parece ser realmente impressionante aqui no Brasil. Eu tenho recebido bastante informação. Eu faço parte passivamente, de uma maneira absolutamente passiva, também de um grupo no Facebook de cidades digitais, ou seja lá o que for, iCities. Então, na verdade, eu não sou um especialista, eu estou mais ou menos xeretando. Quanto mais eu aprender, melhor. E tem um artigo que eu quero comentar com vocês, eu vou dar link, em que ele comenta sobre um possível problema de smart cities. À medida que você cria cidades cada vez mais inteligentes, mais conectadas, com mais tecnologia, a questão é: o que acontece quando der caca? Né? O que acontece quando acabar a luz? O que acontece quando tiver uma inundação? O que acontece quando, sei lá, qualquer eventualidade que possa afetar, por exemplo, energia, ou possa afetar a conectividade? O que acontece? O cidadão fica na mão? Ele fica preso no elevador? Ele não consegue mais sacar dinheiro? A torneira não funciona mais? Né? Eu sigo um canal, eu vou dar de novo o link para esse canal do Twitter, chamado Internet of Shit, em que o cara fica o tempo todo mostrando não só coisas engraçadas, mas algumas coisas são meio aterradoras, né? Por exemplo, o sistema de, sei lá, fechadura da casa do cara funciona com o smartphone, aí de repente o cara perde o smartphone, não consegue mais entrar. Ou então aplica, a hora que ele quer usar, acender a luz com o smartphone, está tendo um update do firmware da luz, ele não consegue acender a luz. Então, só para mostrar, o Internet of Shit é muito bom para mostrar as fragilidades que são inerentes a essa história toda de internet das coisas. Voltando para a história das cidades, o tema do autor é como é que a gente garante a resiliência, como é que a gente garante que essa estrutura sensacional, maravilhosa, ela resiste a qualquer tipo de, né, desastre, acaso, eventualidade, ataque. Né, como é que os cidadãos não ficam na mão? Ele levanta a questão, obviamente ele não tem todas as respostas, mas ele coloca preocupação. A gente fala, né, é tão entusiasmado com essas coisas, a gente esquece que bateria acaba, a rede cai, a luz falta, que os updates podem ser um desastre, né? Isso pode, ainda mais quando você se torna muito dependente de alguma solução, o que que acontece? Né? Já aconteceu comigo de, no meio de algum bairro que eu não conhecia, o Waze travar, ou o Google Maps também travar, e você ficar completamente entregue ao acaso, para não dizer no mato sem cachorro. Então esse é um tema que eu acho interessante. A segunda notícia é curiosa. A Europa, né, durante algum tempo, teve dois tipos, né, de humanos, ou de antepassados dos humanos, que era o Homo sapiens, né, que acabou dando na gente, e os Neandertal. Né? Os Neandertal, na verdade, os Neandertal já estavam aqui na Europa, né, eles tinham saído antes da África, então estavam na Europa, adaptadíssimos para lá e para cá. Aí, um belo momento, chegam os Homo sapiens, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, o que a gente sabe é só o resultado final, que sumiram os Neandertal. Quem tem ascendência europeia provavelmente tem alguns genes de Neandertal, eu devo ter, muita gente deve ter, porque parece que aconteceu ali um cruzamento, dava para cruzar, né, as duas criaturas. Mas os Neandertal sumiram, né, deixaram um monte de cavernas, vestígios, etc. e tal, e sempre fica aquela dúvida, como que isso aconteceu? A gente matou os caras, eles mataram, foi uma guerra. O que aconteceu? A gente era mais esperto, eles eram mais burros, eu não sei. Mas surge uma hipótese nova bastante interessante, ainda mais porque tem um antecedente recente, que é a história seguinte: a gente, quando o Homo sapiens sai de novo da África, né, sai da África e vem para a Europa, ele traz para os Neandertal uma série de doenças que os Neandertal não conheciam, mais ou menos como aconteceu na América, né, nas Américas, com a chegada do homem branco. O homem branco chegou aqui, os índios não tinham a menor imunidade contra sarampo, varíola, resfriado, unha encravada, sei lá. E morreu um monte de índio, né, uma hecatombe, simplesmente por uma questão bacteriológica. Ou melhor dizendo, imunológica, porque algumas coisas eram vírus também, né? Isso faz lembrar também aquele filme Guerra dos Mundos, que na verdade é um livro, em que os alienígenas estão invadindo a Terra e a única coisa que derrotam os alienígenas são as bactérias terrestres, porque eles não tinham imunidade, eles ficam doentes e morrem. Então isso talvez tenha sido um dos fatores que levou os Neandertal à extinção. Simplesmente eles não tinham anticorpos para algumas coisas que a gente trouxe, né? E pelo visto a gente chegou bastante perto, porque chegou a cruzar, né? Eu nunca fiz um teste de DNA, mas algo me diz que eu devo ter também uma parte desse legado. Agora vamos lá para o Uber. Saiu hoje um artigo no Estadão comentando uma coisa que todo mundo deve ter visto por aí e tal. Acontece que o Uber quase foi expulso da Apple Store, né? Quase que o aplicativo do Uber foi expulso de todos os iPhones, simplesmente porque os caras deliberadamente resolveram não só desrespeitar a Apple, né? O que acontece? A Apple diz: a hora que o cara desinstala o teu aplicativo, morreu. Você não sabe mais quem é esse cara, você tem que deletar essas informações, esse cara não existe mais. O que o Uber fez? Mesmo que você deletasse o aplicativo, formatasse o seu aparelho, o Uber ainda conseguia identificar você, né? Então, ele quebrou essa policy, essa política da loja da Apple. E para piorar a situação ainda, eles ainda colocaram um código que, assim, quando alguém da região da sede da Apple, né, com as coordenadas ali da região, fosse usar o aplicativo do Uber, né, o aplicativo do Uber detectava que esse cara estava na região da Apple e mascarava esse comportamento proibido. Então, não só o cara quebrava as regras, como ele ainda tinha um código para mascarar a própria picaretagem, né? O resultado, o próprio Tim Cook, o presidente da Apple, chamou o cara na chincha e falou: meu, para. Então essa é a última, né, a última notícia sobre o comportamento absolutamente imperdoável do Uber. Curiosamente, hoje um amigo de manhã ficou tão empolgado com isso que ele me mandou: olha, você é um hater do Uber? Eu falei: não, eu sou um hater de gente escrota. Como o Uber é uma empresa de gente escrota, então, por, né, por extensão testicular, eu também tenho um certo problema com o Uber. Eu vou dar link também para uma série de outras maluquices que o Uber já fez. O Uber já criou software, olha que coisa louca. Já criou software para quê? Quando, vamos supor, o motorista usava o Uber e usava o aplicativo do concorrente, que no caso é o Lyft. O Lyft é um concorrente do Uber. O aplicativo do Uber percebia se tinha um aplicativo do Lyft. Caso aquele motorista tivesse o aplicativo do Lyft, o Uber mandava mais corridas para ele. Para quê? Para que o Lyft tivesse menos corridas. Bonito, só que não. Né? Não vou nem contar como é que o Uber trata os próprios funcionários, as acusações de machismo, assédio sexual, etc. e tal. Mas tem uma outra história também, que o Uber embutiu, né, na sua plataforma, um código para detectar agentes da lei, né, em cidades onde o Uber estava sendo questionado pela lei. Então, o cara, se a Uber soubesse que o cara era um agente da lei, ele mostrava para o cara dados falsos, informações falsas, para o cara não conseguir nem multar o Uber. Então veja só que absoluta, não é nem só, como é que você traduz em código a falta de ética ou simplesmente uma mentalidade perversa, né? Você percebe que tecnologia realmente... Ah, a tecnologia é neutra. Depende, se você tem uma pessoa malévola usando tecnologia para fins malévolos, lamento informar, mas essa tecnologia é malévola também. E isso vai para uma longa coleção. Eu vou dar link aqui para algumas coisas que o Uber já andou aprontando. Eu acho que está mais do que na hora da gente boicotar esses caras. Eu boicoto, eu me recuso a usar, acho que eu usei uma vez só, porque um amigo chamou para mim, né? Uma vez eu cheguei a instalar o aplicativo e desinstalar, mas eu me recuso a usar. Eu sei que é mais barato, o serviço é melhor. cara, ética é ética quando dói no bolso. Então, eu prefiro pagar mais e ter um serviço menos frufru, mas usar aquilo que está dentro da lei. Né? Então, me chame de conservador, me chame do que você quiser, mas eu me recuso a assinar embaixo de uma empresa que tem um comportamento que não é nem molecagem, isso já é canalice traduzida em bits and bytes. Caríssimos, René de Paula Júnior falando hoje aqui no Radinho de Pilha. Super obrigado. Ajuda a compartilhar um pouco o Radinho. A gente está numa época estranha em que as pessoas não compartilham mais, eu não sei porquê, né? Ou talvez não me compartilhem, porque não sei, vai ver que eu não orno, não sou chique, não agrego, eu não sei, mas compartilhe. Né? Vamos fazer aí um movimento contra o triunfo da tolice. Né? Não é possível que youtubers se maquiando ou dançando na frente da câmera dominem o cenário impunemente. Grande abraço e até amanhã.